A gente vai conversar com um grande amigo do Geraldo Polesi, Antônio Carlos Rodrigues dos Santos, conhecido Toninho. Toninho, meu querido, você se lembra se eu te perguntar quando você conheceu o Geraldo Polesi? Quando foi?
Na verdade, diferentemente do que muitos pensam, eu não conheci o Polesi, Geraldo Polesi, no rádio. A gente se conheceu, talvez os dois, com aproximadamente 10, 11 anos, quando nossas mamães, Dona Clotilde, minha mãe, e a Dona Gidália, mãe dele, para obterem assim uma renda extra, elas lavavam roupas e passavam roupas para fora, para estudantes que vinham estudar aqui em Araraquara e moravam em repúblicas. Elas faziam esse trabalho e nós, filhos, eu, Toninho e o Polese, íamos entregar. Como que a gente ia entregar? Fazia uma espécie de uma cesta assim, enrolada, e colocava na cabeça e ia entregar nas repúblicas, onde estavam os estudantes que contratavam o serviço dela. E foi assim que eu tive os primeiros contatos com o Geraldo Polesi.
E vocês tinham que idade na época?
Eu acredito que entre 10 e 11 anos de idade, porque como eu entrei no rádio com 12 anos e meio, eu acredito que deve ter sido por aí, de 10 a 12 anos de idade.
Entendi, entendi. E você manteve contato estreito com o Polesi?
Sim, a gente teve bastante contato. Só que eu não me lembro exatamente o que ele fez depois disso, porque seu pai sempre foi um cara ativo, né? Bastante ativo. Antes de entrar no rádio, ele tinha outras funções aí que eu não cheguei a ter contato com elas. Mas eu comecei, por exemplo, no rádio em 59 e eu não sei exatamente quando ele começou, mas ele comigo começou a trabalhar em 1969, portanto, 10 anos depois de que eu entrei no rádio. Só que eu comecei em 59 na Rádio A Voz Araraquarense, em 60 passei para a Cultura, e ele chegou na Cultura em 69, vindo exatamente da Rádio A Voz Araraquarense. Só que eu não sei como ele começou na Voz Araraquarense.
Entendi, entendi, entendi.
Eu sei como ele começou na Rádio Cultura, quando ele veio para a Rádio Cultura, isso eu sei tudo.
Entendi. E ele mudou-se para a cultura em 69, levado por alguém. Como que foi essa mudança? Você tem a ciência?
Foi assim, o ex-prefeito Rômulo Lupo, de 1º de janeiro de 64 a 31 de janeiro de 69, ele teve um mandato. Ele teve vários mandatos, mas esse mandato em que o seu pai está incluído, foi de 1 de janeiro de 64 a 31 de janeiro de 69. O Rômulo Lupo chegou para o José Araújo Quirino dos Santos, ambos eram sócios, os dois eram proprietários da Rádio Cultura. O Rômulo Lupo chegou: ô José, você precisa contratar o rapaz lá da outra rádio. E o Quirino perguntou para ele: mas por quê? Poxa vida, eu sou o prefeito, tenho uma emissora de rádio e esse rapaz, dia sim, dia não, está lá na prefeitura querendo me entrevistar, fazendo perguntas, querendo saber da cidade. A rádio precisava ter um cara dinâmico como esse. E foi através desse toque que ele começou na Rádio Cultura no início de 1989.
Uau, interessante. E aí ele passou diretamente ao jornalismo ou foi algum outro tipo de programa na cultura, Toninho?
Na verdade, seu pai começou fazendo excelentes reportagens, ótimas reportagens, sempre envolvendo os grandes acontecimentos de Araraquara. Depois, posteriormente, é que ele assumiu a direção do Rádio Jornalismo da Rádio Cultura, com o Jornal da Manhã, que era às 7 horas da manhã, e a Parada de Notícias, que era às 11h30 da manhã, que o seu pai comandava, o Geraldo Polesi comandava, e através desses dois programas de rádio jornalismo, grandes serviços para a comunidade de Araraquara, o teu pai comandou e ajudou que a cidade se desenvolvesse, ajudando as pessoas, né?
Entendi, entendi, entendi. E sempre no jornalismo, na cultura, então ele não fez nenhum outro tipo de programa.
Ele teve um programa musical à noite. Era uma coisa assim, uma base de poesia, nem era a produção dele. Eu não me lembro de quem era o produtor, mas ele fazia era um programa bastante romântico, era no período noturno. Acho que, inclusive, era gravado esse programa. Ele lia uma crônica, uma poesia ou algo do gênero, e em seguida uma música romântica, e assim o programa ia para o ar em 2 horas. Naquela época a televisão não era tão forte, eu mesmo comecei fazendo algumas coisas no rádio à noite também. E ele teve esse programa, acho que nem era diário, acho que era toda quinta-feira, e esse programa tinha uma boa audiência, né? Principalmente por parte das pessoas mais românticas, que gostavam de poesias, de contos. Enfim, essa participação dele também fora do jornalismo.
O Toninho, nessa época, então, ele tinha um jornalismo pela manhã, na hora do almoço, e também esse programa noturno, é isso? Eram dois
Isso,
programas simultâneos?
sim, mas é que o programa noturno, ele não era diário, né? O jornalismo era de segunda a sábado, mas esse programa acho que era quinta-feira à noite ou terça e quinta, era pouca coisa, porque senão não dava para a pessoa fazer tudo ao mesmo tempo, né? Mas
Sim, imagino.
ele conseguiu ter bons feitos mesmo com esse tempo todo ocupado. Você sabe que as pessoas mais ocupadas são aquelas que mais criam, né? Elas mais se saem das situações difíceis, e era o caso do Geraldo Polezzi.
Sim. Ele era multitarefa, né? Ele não parava nenhum momento.
Exatamente, estava sempre inventando alguma coisa.
Sim. O Toninho, a direção de jornalismo na cultura, você se lembra quantos anos depois da entrada dele na rádio que ele passou a cumprir essa tarefa?
Não, eu não vou saber assim te dizer com certeza, mas entrando em 69, eu acredito que ali em 74 ele já estava tomando conta de tudo.
Entendi,
Porque eu
entendi.
me lembro que eu pegava muito seu pai para gravar comercial, sabe? Nós tínhamos o FM da Rádio Cultura, surgiu só em 76. Mas nesse período que ele esteve lá entre jornalismo, programa Jornal da Manhã e Parada de Notícias, eu sempre dava um jeito de caçá-lo para gravar comercial, porque eu sempre tive a vontade de que, eu sempre entendia que o intervalo comercial de uma emissora de rádio não poderia ser como era a antiga cultura, né? Todos os comerciais eram com a mesma pessoa, eu queria ter uma variação. Então eu pegava a voz de um, voz de outro, sabe? Para dar um intervalo comercial mais gostoso de ouvir.
Entendi.
E detalhe, ninguém ganhava nada para isso, sabe? Não tinha o planejamento que existe hoje, né? Na época era tudo na raça mesmo. Então, Apolêncio, tem 3 comerciais para gravar aqui. Espera terminar o jornal que eu já faço a fala. Então, terminava o jornal, ele gravava os comerciais. Depois a gente fazia, depois que foi embora, que a gente fazia toda a parte de produção do comercial, aquela coisa toda, né? Porque tínhamos o estúdio para isso. Mas isso não existia a FM ainda. Mas dali deu para, ainda que sem visão futura da minha parte, mas já dava para ver que eu estava me entendendo bem com ele comercialmente falando, sem saber o que ia acontecer alguns anos depois, né?
Como assim?
É porque em 1976 foi inaugurado a Rádio Cultura FM, uma das emissoras pioneiras em transmissão estereofônica no interior do Brasil, se não me engano. A Rádio Cultura foi a 13ª emissora do país a operar em estéreo. Foi a quarta no estado de São Paulo. Veja bem que privilégio, né? A quarta no estado de São Paulo e 13ª no Brasil. Logo em seguida, o seu José Araújo Quirino dos Santos, que é o que tinha ligação direta com a rádio, que o Rômulo era dono também, mas era mais ligado a meias lucro, política, essa coisa toda. Seu Quirino montou a rádio meio que na raça, de tanta gente insistir e tal. A gente, que eu quero dizer, eu e mais uns 3 ou 4 lá. E depois de tudo funcionando, tudo bonitinho, som estéreo no ar, a rádio estava linda, maravilhosa. Ele falou: tá tudo muito bem, tá tudo muito bom. Eu consegui montar o que vocês queriam, tá aí a rádio com toda essa honra e glória, 13ª no país, 4ª no estado de São Paulo. E agora, como é que eu vou pagar isso? Olha, agora nós temos que montar um departamento comercial e vender o produto FM, que é uma coisa nova, que a gente sabia que ia ser uma tarefa difícil. Ele falou, mas o pessoal de Araraquara, o senhor que vinha dizendo, né? Pessoal de Araraquara não vai anunciar na FM, é uma coisa nova. Não, mas existem planos e estratégias para fazer isso. Mas eu vou provar para você, seu querido, que a rádio é rentável. Tem pessoas que já estão ligadas na gente. Aí ele falou, mas como? Eu falei, deixa eu dar uma volta aí no comércio. Aí eu saí, peguei, claro, quatro, cinco amigos que tinham lojas, né? Conhecidos, não amigos, conhecidos, que passaram, fizeram um contrato comigo e passaram a anunciar na rádio. O que deu ao seu querido a ideia de que eu estava correto. Quer dizer, faltava montar esse departamento comercial.
Não
Aí depois
existia,
tem.
até então não existia.
Não, não existia. Não existia lá o do AM, mas que era uma coisa que a gente não queria muito misturar muito, porque vinha de um pessoal mais antigo, não ia dar choque, entendeu? As cabeças eram diferentes, tal. Tanto que a gente teve vários problemas, né, com os mais velhos, porque eles tinham medo de algumas coisas que o jovem é mais na cara, assim, na raça, entendeu? E eles queriam fazer tudo planejado, e naquela altura do campeonato a gente já tinha concorrência, que era a Voz Araraquarense, que passou a ser Morada do Sol em 22 de agosto de 69, e não podia ser mais lento, tinha que ser rápido, e o pessoal antigo era mais lento, né? Mas depois a gente vê, tal. E eu, no teu caso, no caso do teu pai, no meu caso, a gente queria rapidez, informação em primeiro lugar, música em primeira mão, tocar primeiro, enfim. Era toda uma linguagem diferente dos mais antigos. Aí, quando teu pai me perguntou, ou teu pai não, seu querido me perguntou, eu sugeri o Polese, que eu tinha conversado com ele um pouquinho antes, se ele toparia. Porque eu não vou sugerir alguém que não vai topar, né? Então, eu conversei com ele, se ele toparia, não, eu topo. Vamos lá, arregaçou as mangas e pau na máquina. Começou a vender, o negócio foi crescendo, foi dando lucro, foi se pagando, e era exatamente o que precisava ser. Ou seja, além do rádio jornalismo, parada de notícias, Jornal da Manhã, ele ainda pegou o departamento comercial da Rádio Cultura e fez daquilo uma fonte de renda muito grande. É claro que ele também estava ganhando para fazer isso, mas não importa.
Claro,
Aquilo ali estava disponível e ninguém quis fazer. Eu queria fazer a parte artística e fiz. E ele entrou na parte comercial e fez, e muito bem por todo o tempo que ele esteve lá. Foi uma fase muito linda e maravilhosa, cara.
Toninho, isso desde 76, mais ou menos?
É, desde 76. É um pouquinho depois que inaugurou a rádio. Né? Demorou uns 15 dias para a gente dar uma organizada nisso, porque você não podia sair no comércio vendendo uma coisa sem muita base. Você tinha que botar alguma coisa no papel, estudar e tal, porque você sabe como é que é. Quando você vai vender um produto, se você não souber explicar o que é o produto que você está vendendo, o retorno que ele pode dar para quem está comprando, você acaba sendo mal sucedido. Porque a gente acha que todo vendedor é mentiroso. Não é que ele é mentiroso, ele está vendendo o peixe dele. Só que se ele vender esse peixe errado, acaba dando, o tiro sai pela culatra, entendeu?
É um trem
Então
perigoso.
tinha que ter um planejamento, e isso o seu pai fez um belo de um planejamento, tabela de preço, de criação, de tal forma que você, a partir do instante que ele fez essa criação de tabela de preços, você já sabia que se você, vamos supor, se você tocasse quatro comerciais por intervalo, você saberia quantos intervalos tem a rádio na faixa comercial, que era de 7 às 19, você já sabia quanto você ia faturar no mês, se bastava vender. E aí entrou o trabalho dele, que foi fantástico, que ele teve que, além de bolar todo esse esquema do departamento comercial, ele teve também que arrumar a equipe de vendas, entendeu? Que também iam trabalhar com comissão e tal. E foi assim que a coisa se fortaleceu. E foi o sucesso que foi a Rádio Cultura, pelo menos até enquanto a gente. Então, quando eu estive lá, ela sempre teve uma organização muito boa, faturamento muito bom. Enfim, o seu pai, onde meteu a mão, fez sucesso, essa é que é verdade.
Maravilha. O Toninho, e como diretor comercial, ele continuou com essa função todo o período na rádio ou ele mudou essa função também no final?
Eu não entendi exatamente a sua pergunta.
Na direção comercial, ele também acumulou outras funções além de
Ah, não,
diretor?
ele continuou com o comercial e o jornalismo, né? Tá? E a título de curiosidade, eu tenho na minha lembrança uma coisa muito forte quanto à frente do jornalismo. Teve um ano, eu não sei que dizer exatamente quando, os nossos irmãos lá de Santa Catarina tiveram lá uma turbulência muito grande. Várias cidades daquela região, elas foram atingidas por fortes temporais, desabamentos, mortes, soterramentos, de uma série de coisas. Isso sensibilizou o Brasil inteiro, né? Em Araraquara não seria diferente. E coube ao Polésio a iniciativa de arregaçar as mangas e iniciar-se uma campanha muito grande em favor da população santa catarinense. E de que forma foi feito isso? Eu não sei exatamente como ele conseguiu, mas eu me lembro que ele conseguiu dois caminhões de portes enormes, bem grandes, né? Que saíram aqui de Araraquara lotados de mantimentos para o povo de Santa Catarina, mantimento esse de doação dos próprios araraquarenses, entendeu? Enfim, cara, o Geraldo Polés era um cara super dinâmico nas realizações que ele se propunha a fazer, sabe? O que ele metia na cabeça, vamos fazer, vamos fazer. Eu sou mais ou menos assim como ele, por isso que a gente se dava bem. Não tem como a gente achar que não vai dar certo. A gente era muito otimista, tudo vai dar certo. Não, a gente não tinha a mínima ideia de, não, isso aqui não vai dar. Isso não passava pela cabeça da gente, entendeu? Tudo que você metia na cabeça tinha que ser feito. E olha, a gente errou muito pouco, viu? Posso te garantir.
Isso é muito bom, isso é muito bom.
Nós fomos a São Paulo, para você ver a visão dele, já como comerciante, né? Porque ele estava no departamento comercial. E quando ele assumiu o departamento comercial em 76, departamento comercial da Cultura FM, que tinha sido inaugurada em 5 de agosto de 76, quando ele assumiu, nós viajamos muito para São Paulo, eu pelo artístico e ele pelo comercial. Por que eu pelo artístico e ele pelo comercial? Eu tinha que correr em todas as gravadoras, dividindo tempo com ele, tá? Porque a gente não tinha dois carros. Éramos de uma emissora pobre do interior, tá? Pobre perto das grandes, né? A gente era rico em conteúdo, mas era pobre, assim, das condições de poder estar viajando para lá e para cá. Porque o correto seria cada um ir no seu tempo, cada um com o seu carro, né? Mas a gente dividia, sabe? Ele ia visitar as agências de publicidade, oferecer o produto Cultura FM, vendendo com um produto de altíssima qualidade, que era a quarta emissora do interior do estado de São Paulo, a 13ª do Brasil. Enfim, ele vendia todo o peixe dele. E eu ia atrás das novidades para poder tocar na frente dos concorrentes. Teve um ano que eu não me lembro aí agora, tinha uma música, isso já foi mais para frente, mas ainda ele estava junto comigo. Foi em 85, tinha uma música que foi feita em favor da África, dos africanos. A música chamava-se We Are the World, Michael Jackson. E o movimento chamava-se USA for Africa. Eu toquei essa música por causa dessas visitas a São Paulo, as gravadoras. Eu toquei ela 30 dias antes da concorrência, sabe? 30 dias, um mês antes. Os caras não tinham. Quando eles acordaram, já estava tudo acontecendo, entendeu? Então a gente era muito rápido com essas coisas, sabe? Tinha um lance também com o Roberto Carlos, que a gente dava um nó nessa concorrência aí que você não faz nem ideia. E normalmente, os primeiros, depois ele acho que se encheu disso, mas os primeiros era ele que fazia o lançamento das novidades do Roberto Carlos, que a gente sempre tocava na frente dos concorrentes, né?
Entendi.
Isso pra gente era muito legal, era muito legal. Até que depois, o sucesso foi tão grande, acho que foi em 77, 78, não tenho certeza disso, o Polesi entrou na política, foi vereador por várias legislaturas, foi presidente da Câmara Municipal, isso eu me lembro, foi de 81 a 83. Mas ele parou cedo com a política, não sei nem o porquê, porque ele tinha um potencial muito grande para continuar nela até os dias de hoje. Eu acredito que por muitos e muitos anos ele poderia ter ficado na política, sem desfazer dos que estão aí, mas ele tinha uma capacidade bem acima dessa turma que está aí hoje.
Ele tinha meio que uma liderança nata, né?
Isso, bom, mas ele era tão líder, ele era tão líder, inclusive lá na política, e principalmente na política, pelo pouco que eu conheci dele, que um dia ele chegou para o Tadeu Alves dos Santos. Tadeu Alves dos Santos, que era radialista e também era vereador. Ele chegou para ele e falou: você vai ser o próximo presidente. Ah, não, mas como? Não, você vai ser, fica firme aí. Armou todo o esquema lá, fez toda aquela jogada política, que eu não sei nem como funciona, porque eu, político, eu não entendo nada. Eu sei que terminou a reunião, terminou aquela coisa toda que eles fazem lá, aquelas conversas para lá e para cá, o Tadeu era o novo presidente da Câmara. Entendeu? Ele tinha muito talento para isso.
E era muito correto, né?
Muito correto, muito correto, muito correto. Era um cara assim que eu gostava de ver tudo certinho. Ele é uma pessoa que fazia o bem, sem ver a quem, e sem esperar nenhum tipo de recompensa ou retorno pelo aquilo que fez. Simplesmente porque os ensinamentos que ele talvez tenha tido dos próprios pais ou pelas dificuldades que ele também teve na vida, ele achava justo ajudar as pessoas, principalmente colegas de trabalho. Tem um episódio de dois meninos aí que, nem vou citar o nome, que trabalhou com a gente lá nos anos 70, que um dia ele foi para a cozinha lá na hora do café e viu os meninos comendo marmita. Ah, por que vocês estão comendo marmita? Ah, porque nós moramos em América, eram dois irmãos que trabalham na contabilidade lá, na parte de dinheiro, finanças, né? Mas por que vocês estão? Ah, porque a gente mora em América, senão tem que pegar o ônibus, meia hora para ir, meia hora para almoçar, mas meia hora para voltar, vai demorar muito. Bom, enfim, e esses meninos estudavam contabilidade aqui no Colégio Duque de Caxias. Seu pai fez uma permuta com, eu acho que foi na época, era aqui em Belanche, que era aí na A2, na Rua 9 de Julho. Eles almoçavam lá e ainda à tarde, no final da tarde, tinham direito a um lanchezinho cada um para poder ir para a escola. Então eles chegavam para trabalhar na rádio 7h30 da manhã, saíam às 6 da tarde, iam direto para a escola e da escola para casa de novo. Então não tinha mais aquele vai e volta, não tinha esse lance de comer de marmita. E esse menino que passou por isso, me contou isso, ele falou que quando ele foi comentar com o teu pai, há uns 3 anos atrás, teu pai sequer lembrava disso. É como eu disse lá atrás, ele fazia o bem sem ver a quem, sem esperar retorno, porque estava lá. Não, sabe, não é porque eu tive uma vida difícil, tive que entregar roupa, aquele monte de roupa na cabeça, que eu quero que todo mundo passe por isso. Não, se puder melhorar para os outros, vamos ajudar.
Ele tinha
E
compaixão, né?
esse era o Geraldo Polesi.
Sim.
Um ser humano espetacular, um companheiro leal. Enfim, vai fazer muita falta, cara. Já está fazendo, né? Já está fazendo, né?
Dono de um coração enorme, né, Toninho?
Exatamente, exatamente. Um cara muito leal, muito amigo. E essa foi basicamente a nossa vida dentro do espaço vida, por enquanto, né? Ainda estou por aqui, né? Mas ele já se foi, grande parte dessa vida que nós vivemos juntos, cara, são ótimas lembranças, são bons momentos, grandes ideias, grandes realizações. Foi, cara, foi tudo muito bom, foi realmente muito legal. Foi muito legal. Você pode ter certeza de uma coisa. Ele se foi, a voz se calou. Agora, no último 3 de julho, sábado, 3 de julho de 2021, sábado. Mas o pessoal de Araraquara, por mais que ele tenha ficado todo esse tempo fora do rádio, ninguém de Araraquara vai esquecer de quem foi o Geraldo Polesi, ou o que ele fez pela cidade, pelos comentários que ele fazia. Não só como radialista, mas como político também. E até, eu sempre digo, eu nunca perguntei, mas devia ter perguntado por que que separou com política. Talvez ele tenha visto lá dentro alguma coisa que, sabe, pô, eu não vou conseguir acertar isso aqui, não, melhor parar, sabe? Imagino que possa ser alguma coisa desse tipo.
Sem dúvida, ele era muito correto, né, Toninho? Talvez
É, exato.
não gostasse de alguma coisa. Eu realmente também não sei.
Eu imagino que seja isso, mas essa é a imaginação da minha cabeça, porque eu sou assim também. Quando eu vejo alguma coisa que não sei, percebo que eu não vou conseguir mudar, percebo que a pessoa quer ser desse jeito mesmo, aí eu desisto, sabe? Eu paro. Só se fosse assim um amigo irmão, por exemplo, do lado, aí eu fico chacoalhando o cara, não, meu, não é assim, você não está enxergando direito, vai tentando abrir a cabeça do cara. Mas quando se trata de política, envolve várias pessoas, aí é complicado. Eu me lembro de uma vez que eu parece que ia se aposentar como vereador, qualquer coisa assim, eu não tenho muita certeza disso que eu estou falando.
É,
Mas ele falava para mim,
ele
pô,
não se aposentou, não, ele abriu mão disso.
Então, isso que eu ia te dizer, só que eu estou dizendo que eu não tinha certeza disso. Ele chegou a comentar comigo, não sei se fez, mas ele, pô, não tem sentido o cara ser vereador, que nem profissão é, ter aposentadoria, cara. Aí ele falou, eu estou pensando em pegar essa aposentadoria e entregar isso para alguma entidade. Eu não sei se ele fez ou se ele abriu mão e nunca quis isso aí, porque eu acho assim que se você tem se você tem como ganhar uma grana para se sustentar de forma honesta, porque aposentadoria de político não existe.
Sim.
Político não é profissão, político é um cargo, pô, que
Não,
você tem.
realmente ele não se aposentou. De político, ele é
É, né?
aposentado do INSS, né? Só.
Sim, como eu, exatamente. Somos aposentados do INSS. Você pode abrir outra coisa agora. Eu posso, como ele, né, montar um jornal, fazer alguma coisa, tal, mas independentemente daquilo.
Sim, uma
Quer dizer,
outra
não,
coisa.
não, ele não ficou vivendo da aposentadoria de político.
Não, nem
Até porque eu
pouco.
sempre gosto de repetir isso. Pô, político não é profissão,
Não,
caramba.
não deveria ser, né, Toninho?
Não deveria ser em Brasil. No Brasil, infelizmente, é, né?
É complicado, meu amigo. Toninho, alguma outra coisa, alguma última lembrança? Porque é uma conversa rápida essa nossa agora.
Sim, a gente teria muita coisa para contar, cara, para lembrar, sabe? Projetos que a gente elaborou. Me lembro contar todo mundo folgado em casa, já descansando. No sábado à tarde, a gente ia para um escritório que ele tinha ali na Avenida Portugal, esquina da rua Gonçalves Dias, 1 a 1. Tinha uma salinha ali. A gente elaborava, para não ficar dentro da rádio, sabe? A gente elaborava algumas coisas para poder, na época, os projetos serem entregues diretamente para o Wilton Lupo, que era, naquele momento, o gestor da Rádio Cultura. O seu José Araújo, querido dos Santos, já tinha deixado a emissora. Ficou uma fase com o Wilton Lupo, até que o Wilton faleceu, depois o Ricardo assumiu, né? E tudo isso foi assim, em coisa de 8 ou 10 anos, tudo isso aconteceu em 8 ou 10 anos. Até que em 1990, acho que 90, 91, seu pai deixou a emissora. Eu ainda continuei até 2000. Mas assim, foram. Nossa, se a gente for começar a puxar o fio da meada, a gente vai lembrar de um monte de outras coisas, entendeu? Mas basicamente eu estou registrando tudo aquilo que eu me lembrei nesse primeiro contato assim com você. Ah, eu esqueci de contar.
O que foi?
Tenho tempo ainda ou não?
Claro.
Antes de começar a pandemia, aliás, estava começando a pandemia, eu estava fazendo um trabalho de consultoria no Grupo Marisquém e Matão, que era composto de uma revista, de uma emissora de televisão, duas FM, Saudades FM e Jovem Pan FM, que eles faziam parte da rede. E aí o governo brasileiro anunciou oficialmente o início da pandemia. Pandemia, como era uma coisa mundial, né? Era uma coisa para se preocupar, né? A última que nós tivemos no Brasil, se eu não me engano, foi em 1920, 1922. E eu não queria abrir mão daquele trabalho lá que eu estava gostando, cara. Eu tenho 75 anos, a mesma idade que seu pai tinha. E, cara, e falou em trabalhar comigo mesmo. Mas naquele momento, como ninguém sabia nada sobre pandemia, ninguém sabia as consequências, nada melhor do que você começar a acompanhar os médicos da linha de frente. A minha nora é médica em Campinas. E ela me ligou e falou: olha, essa doença que está vindo aí, ela é desconhecida pela grande maioria dos médicos. Mas uma coisa a gente sabe, que ela vai atingir as pessoas de maior idade, porque a tendência na pessoa de idade, graças a Deus não é o meu caso, mas a tendência nas pessoas de idade é ter algumas das suas defesas, algumas de suas proteções diminuídas. E é aí que o desgramado do vírus vai chegar mais fácil. No meu caso, não, porque eu sempre fui um cara, independentemente. Eu quis fazer isso com o teu pai, mas ele não gostou muito da ideia. Aos sábados à tarde jogar uma bolinha e tal, né? Mas ele não gostou da ideia. Mas eu sempre pratiquei esporte. Eu tive problemas quando era neném, tive problemas de bronquite, uma série de coisas. E eu sei, porque minha mãe me contava, o que ela passou para me manter vivo. Por causa disso, eu fui ser nadador da ferroviária, tinha 3, 4 horas de treino por dia. Tudo isso hoje eu tenho retorno disso. Entende?
Muito embora o Polese também tenha sido bem atleta na juventude, né, Toninho?
Então, mas é que nessa parte eu não bateram os tempos, entendeu?
Entendi, entendi. Você não
Não
pegou
bateram
isso.
os tempos. Eu sei que ele tinha um fôlego para correr. Me lembrei agora falando com você que era um negócio fantástico. Mas assim, eu estou falando já no, no, no nos anos 80, que eu quis levar para jogar, para ele jogar uma bolinha, futebol de salão, que ele jogava 3 vezes por semana, tal. Ele até tentou, mas começou a dar muita falta de ar, ele desistiu, sabe? Mas eu sempre, eu nunca parei com esporte. Agora mesmo, eu ando, eu levanto cedo, e minha esposa, nós andamos 6 quilômetros por dia.
Ah, que maravilha, né?
Seis
Imagina.
quilômetros por dia, menos aos domingos. Aí é o dia da minha folga, da nossa folga, você entendeu? Mas a gente, eu fui informado naquela oportunidade pela minha nora que a doença vinha para chegava primeiro nas pessoas de mais idade, vamos dizer assim, nos velhos, que era o nosso caso, né? Então ela me aconselhou e eu acabei aceitando, e eu não queria, mas acabei aceitando a ideia de parar. A direção da empresa lá de Matão, do grupo, entendeu que eu estava certo, que eu tinha que me cuidar e tal, e eu parei. Nesse espaço de tempo, eu não me lembro por que razão, eu fiz uma visita ao seu pai. Eu acho que eu fui levar um pendrive para ele de alguma coisa que ele me pediu. E ali a gente trocou uma ideia de fazer. Porque o que acontece? O Geraldo Polesi tinha uma ideia assim de que Araraquara merecia um jornalismo, um informativo sobre Araraquara de uma forma melhor, sabe? De uma coisa mais ampla, mais Araraquara, sabe? O que você ouve no rádio hoje, eu acho, todo mundo acha alguma coisa. E achar, a gente também acha. Mas notícia mesmo que é bom, você não tinha uma coisa completa. Então pintou a ideia ali numa conversa que nós dois tivemos, que de montar um jornal falado, independentemente de tempo. Você sabe que uma emissora de televisão, uma emissora de rádio, ela vende um produto para ter tantos minutos, por exemplo, 30 minutos de jornal. Nós não. Nós faríamos, vamos supor, um informativo que começava, vamos supor, às 8 horas da noite, no YouTube, com repórteres, com externas, com comentários, com âncora, com segundo apresentador, fazer uma coisa como se fosse uma TV mesmo, né? Que hoje no YouTube isso está bem fácil,
Sim,
né?
tá fácil.
E montar, a ideia era montar isso assim que a pandemia desse uma parada, né? E infelizmente, cara, não deu tempo. Não deu tempo.
Teria sido incrível, Toninho. Foi uma
É,
pena, né?
eu imaginava que sim. Imaginava que sim, porque juntando a vontade que ele tinha de fazer a coisa bem feita em termos de informação, em termos de notícia, em termos de cobertura, eu sempre me dei muito bem nessa parte de criação, de realização. A gente ia formar um belo de um time. Que não seria só eu e ele, não. A gente ia ter repórteres, ia ter um comentarista de peso. Nós íamos mexer com a cidade, sabe? Ao invés do cara ficar, por exemplo, assistindo um jornal nacional, um jornalzinho que não tem nada a ver aí, pô, o cara vai ouvir as coisas de Araraquara, entendeu? Entrevistas importantes, significativas,
A ideia
enfim.
realmente era muito boa.
Pois é, mas infelizmente não deu tempo. Não deu tempo e a Araraquara vai ficar sem isso, porque eu não tenho dom para fazer essa coisa de jornal. O ideal mesmo seria o Polésio ter feito. Teria sido fantástica a ideia, caso ela pudesse ter sido concretizada.
Vamos lamentar também por isso, né, Toninho?
É, exatamente.
Mas fica, vai ficar a imagem dele de trabalhador, de honestidade, de
Ah, com certeza.
perseverança, de correr atrás, de ser
Sim.
multitarefa. Enfim, eu acho que ele deixa vários, vários exemplos.
Sim. Principalmente o seu lado dinamismo, né?
Sim.
O seu lado positivista, como eu disse, nada do que ele tentava fazer. E era bem um negócio da gente mesmo, parece que a gente era irmão mesmo, mas na verdade era amigo e irmão. A gente nunca, ó, isso aqui não vai dar certo. Não tinha não dar certo. Você tinha que, porque tudo você tem que tentar, né? Se não deu certo, puxa vida. Se entre 10 coisas que você realizar, você errar 3, você acerta os 7. Sabe? Então a gente tinha mais ou menos essa meta, e eu carrego isso comigo até hoje, agora recente. lá em Matão, eu encontrava algumas pessoas, ah, mas isso aí não vai dar, eu já tive, não, vai dar, vai ter que dar. E dava, entendeu?
Tem que insistir, tem que insistir.
Exatamente.
Toninho, e
Eu sei que foram momentos fantásticos que a gente viveu juntos. E eu quero que lá no céu, onde com certeza ele está agora, ao lado de Deus, ele possa ficar em paz.